E invocando o nome de Deus, declaro aberta a 61ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Salmos 1, versículo de 1 a 6, os justos e os ímpios.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 60 de 2022. Aos 27 dias do mês de setembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 60ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Nina Canubim, presidente; Marcelo Cardoso Leão, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária; vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Celso Hernandes Duarte, Cristiano Dias Bonapace, Fernando Antônio Leites Bermudes, José Clemente Silva Correia e Zuma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer o vereador Carlos Delgado. O presidente, vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, 2002, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbios 31, versículos 2 a 9, Conselhos para o Rei Lemuel. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Após o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Após o presidente vereador Paulo Canubim, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos números 144 e 145/2022, protocolados sob os números 871 e 875/2022. Lege. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho, que solicita providências quanto ao galpão ao lado da Escola Cecília Meirelles. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas desta quarta-feira, dia 28 de setembro, do corrente. No protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa, foram aprovadas as moções números 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 e 182/2022. Protocoladas sob os números 865, 866, 868, 869, 870, 872, 873 e 874/2022, lege. Foi aprovado em discussão e votação únicas o projeto de lei ordinária número 118, protocolado sob o número 837/2022/LEGE do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.871.842,68. Foram aprovados em segunda discussão e votação os seguintes projetos de lei: número 50, protocolado sob o número 296/2022/LEGE, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que institui a Política Municipal de Combate à Obesidade Infantil e a Semana Municipal de Combate à Obesidade Infantil no município de Uruguaiana. E número 112, protocolado sob o número 694/2022/LEGE, do vereador Balaca Bermudes, que denomina o Salão Nobre da Prefeitura Municipal, Dr. André Anivaldo Iagre Soares. Matérias de expediente, justificativa de ausência parlamentar número 63, protocolado sob o número 864/2022/LEGE, vereador Bispo Padovan, encaminha justificativa de ausência parlamentar na reunião das comissões do dia 19 de setembro do corrente. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, projeto de lei número 120, protocolado sob o número 877/2022/LEG do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 536 mil, e projeto de lei número 121, protocolado sob o número 878/2022/LEG do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 825 mil. Correspondências recebidas de diversos, e-mail número 56, protocolo 879/2022/LEG. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 89, protocolado sob o número 867/2022/LEG. Ofício número 90, protocolado sob o número 876/2022/LEG. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios expedidos números 203 e 204. Correspondências expedidas a diversos, ofícios expedidos números 730 a 741 e ofícios números 126 a 128 das comissões. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judá Beira Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Raul Barbate Figa, aos 27 dias do mês de setembro de 2022. Vencida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 146, protocolo 888/2022-LEG, vereador Clemente. Solicita envio de correspondência ao Ministério da Infraestrutura e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, em Brasília, para que sejam realizadas melhorias na sinalização viária e na iluminação da BR-472, no trecho entre a Universidade Federal do Pampa e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Crespo de Oliveira.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Algumas pessoas que residem nesse itinerário compreendido entre a nossa Unipampa e também passando pelo aquele trecho que tem acesso à penitenciária modulada e a comunidade que reside no Itapitocai, onde temos uma escola. O pessoal tem detectado e ponderado sobre a possibilidade de melhorar o trecho com melhores condições de energia, de elétrica, no sentido de iluminação. Nós temos ali o acesso à modulada, que é muito limitada a iluminação naquele local, daquele acesso. Nós temos a universidade pós-Unipampa, né, porque antes da Unipampa foi recuperada as luminárias, mas quem sai da universidade em direção ao Itapitocai, algumas pessoas que precisam trafegar ali, e algumas delas, inclusive, de bicicleta, outras de motocicleta, que são residentes naquela região. E lá naquela área do Itapitocai, no acesso do Itapitocai, ali bem naquela entrada, também que é de domínio do DENIT, nós temos dificuldade de luminárias e de iluminação pública. Então nós estamos pedindo, né, que seja encaminhado ao DENIT para que faça uma observação, faça um estudo de viabilizar ali, e acreditamos que pode, ao menos em determinados locais onde os acessos são melhores no sentido de captar ou talvez um ponto onde possa ser colocada uma luminária, contribuiria e muito para aquela comunidade que usa esse itinerário. E por isso nós estamos então pedindo ao DENIT, que é de competência da União, fazer esse trabalho para que possa então atender a nossa comunidade uruguaiana que reside nesses locais. Muito obrigado.
Requerimento 147.
Requerimento 147, protocolo 889/2022-LEG, vereador Clemente, solicita ao Poder Executivo Municipal informações através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal sobre as autorizações concedidas para a poda e a remoção das árvores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a nossa solicitação em relação ao meio ambiente é também, por ter sido procurado de algumas pessoas, com galhos de árvores que são podadas, aquelas que são podadas, que ficam na via pública, também saber da Secretaria de Meio Ambiente como funciona realmente a autorização, quem é que pode pedir essas autorizações, de que forma estão sendo concedidas essas autorizações, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, qual é a destinação desse material, e também se nós temos um planejamento, se é exigido o replantio quando são retiradas árvores, de que forma está funcionando isso em Uruguaiana, que nós temos visto também algumas coisas. Uma senhora reclamou, e aí foi em relação à RGE, que fez uma poda, alegando que tinham destruído a árvore dela. Porém, mesmo que da concessionária de energia elétrica, que na verdade muitas vezes, e eu entendo que tem o risco sim, em razão da rede de energia, mas assassinam determinadas árvores em Uruguaiana, assassinam entre aspas, né? Fazem um assassinato, vereadora Márcia, nestas árvores, e que inclusive parece que, eu não sei como, talvez eles tenham uma prévia autorização para este tipo de poda, mas a gente vê que muitas vezes é muito radical a poda neste sentido. E aí a gente precisa também saber como são expedidas essas autorizações. Tem pessoas que reclamam que não são atendidas, que pedem para fazer a poda e não são, alegando que outros são privilegiados no sentido de ter esse atendimento. E aí a gente gostaria de saber, então, de todo esse funcionamento, principalmente também se pode e se é exigido o replantio de árvores. Muito obrigado.
Vereador Clemente, uma parte, se me permite.
Pois não, vereador, os dois.
Vereador Clemente, acompanhando atentamente a sua fala, e dou-lhe plena razão e entendo sua preocupação, porque, em princípio, há uma certa confusão de grande parte da população com relação à ação da empresa RGE. Ela não tem autonomia e nem propriedade e nem dever de fazer a poda, que é realizada com o propósito do reflorestamento, da revigoração das árvores em uma época específica do ano, se não me falha a memória, antes da primavera. O que faz a empresa RGE é podar, ou seja, cortar os galhos que comprometem a fiação, que colocam em risco curto-circuitos, sinistros, incêndios, e que podem proporcionar danos a propriedades e, inclusive, às árvores que estão em via pública. E alguém atribui esta responsabilidade à empresa RGE, que não faz poda. Ela faz abate de árvores sob orientação técnica e recolhe todo esse tipo de material. Não estou aqui, não tenho procuração para falar em nome da empresa RGE. Muito pelo contrário, tenho até alguns problemas pessoais com essa empresa, mas ela faz e recolhe todos os galhos, todos os ramos. O que está sendo colocado em via pública são pessoas que inventam de podar a árvore do quintal, a árvore da frente da casa, e deixam esse lixo acumulado na frente das residências. O que diz a empresa Urbã? Se esse tipo de material for picotado, se for cortado e acondicionado em sacas, ele pode ser recolhido. A empresa Urbã não tem estrutura, por exemplo, para carregar esses galhos, essas árvores, que são retiradas de fundos e quintais, como eu estou me referindo, né? E sem que haja, por exemplo, a condição de um morador, né, serrar, cortar esses galhos, ele coloca na frente da casa. Então, grande parte dessas reclamações que está sendo colocada em questão pelo vereador Clemente acontece desta forma. São moradores, né, que vêm se livre desse tipo de entulho, desse tipo de lixo, colocam na frente das casas, vereador Clemente. Então, só para fim de elucidar. Muito obrigado pela parte.
Apenas só para ilustrar, nós temos no requerimento, vereador Egídio, vários registros fotográficos que nós juntamos esse documento para mostrar. A preocupação que nós temos está registrada em fotos, como sempre, nos nossos documentos.
Requerimento 148.
Requerimento 148, protocolo 890/2022/LEG, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Poder Executivo Municipal estudos para implantação de faixa de pedestre, travessia elevada ou ondulação transversal na Rua Andradas, entre as ruas Monte Caceiras e João Manuel. Requerimento número 149, protocolo número 893/2022/LEG, vereador Clemente, solicita envio de correspondência à concessionária RGE em Uruguaiana RS para que sejam adotadas medidas para instalação de poste de energia elétrica na rua Rodrigues Portugal. Requerimento número 150, protocolo número 894/2022/LEG, vereador Celso Duarte, solicita ao Poder Legislativo a alteração do nome da Frente Parlamentar do Porto Seco para Frente Parlamentar do Porto Seco e Questões de Fronteira.
Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente Paulo Clino Bing, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e também pelas redes sociais. Esse nosso requerimento, só para explicarmos um pouquinho melhor e aproveitando a oportunidade para parabenizar a vereadora Zuma, que ontem conduziu e foi uma das proponentes, junto com o vereador Marcelo Lemos e o vereador Carlos Delgado, da audiência pública que foi realizada aqui na casa ontem à noite, uma audiência pública muito produtiva, relativa que foi proposta sobre o trânsito vicinal, mas que, obviamente, diante dos problemas que se avançaram e se agravaram nos últimos dias relativos à ponte internacional, com riscos à estrutura e interdição parcial da via, que em alguns momentos chegou a ser uma interdição total, o foco da audiência pública também abarcou esse tema. Diante disso, a nossa Frente Parlamentar do Porto Seco, que foi criada em março, diante daquele momento de colapso que enfrentávamos, especialmente no nosso pátio aduaneiro de caminhões, com filas na BR-290, muita dificuldade, já naquele momento se falou na questão da ponte internacional, como as filas deixavam os caminhões estacionados por horas, por muito tempo, em cima de uma ponte, de uma estrutura que não é feita para isso e os riscos que isso poderia acarretar. Então, não é que 4 meses depois tivemos a infeliz notícia de quase o desmoronamento de uma parte da ponte, colocando em risco quem trafega pelo local e a nossa integração da fronteira, além, obviamente, de todos os prejuízos para o comércio exterior. Nesse momento, então, devemos pensar a Frente Parlamentar como algo mais abrangente, e isso deve ficar no nome dela, inclusive, passando, em vez de Frente Parlamentar do Porto Seco, para a Frente Parlamentar do Porto Seco e Questões de Fronteira, para que nós, nesta casa, tenhamos o ambiente propício também para fazermos esse acompanhamento, né, vereadora Zuma, que é a vice-presidente da Frente Parlamentar também, e que vem desempenhando um belo papel, inclusive com reuniões em Buenos Aires, relativas aos temas que importam tanto para o nosso dia a dia na fronteira. Então, por isso, e para que pensemos juntos a Frente Parlamentar, não só os integrantes da Frente Parlamentar, mas todos os 11 vereadores, usando ela como um mecanismo também para alcançar os resultados práticos que queremos para o nosso dia a dia. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. A palavra está com a vereadora Zulma Ancinello.
Bom dia, senhor presidente, Paulo Clino Bing, nobres colegas, vereadores, vereadora, público que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal de Vereadores. Ontem, nesta casa, tivemos uma importante audiência pública, onde nós tivemos participação diretamente do Itamaraty, representantes do Itamaraty. O presidente Paulo teve uma ótima participação junto a nós aqui. Vereador Marcelo, vereador Carlos Delgado não pôde estar conosco, motivo saúde da família. Dizer a todos que a Frente Parlamentar ela foi instituída nessa casa e tem um importante papel, vereador Celso, em relação às questões de fronteira e Porto Seco, e agora esse grande, né, dilema aí que estamos com a ponte internacional, vereador Egídio. É um tema bastante preocupante, para as fronteiras, para a Uruguaiana, para Libres, e também o trânsito vicinal, né? Nós temos problemas cultural em relação à traficabilidade dos uruguaienenses, né? A Passo de Los Libres. Nós temos problemas ali na passagem, até desrespeitos com os cidadãos uruguaienenses em relação... Se a pessoa não está habilitada, ou até com a sua carteira de identidade, talvez esteja vencida, com educação, fale para a pessoa e diga, senhora, senhora, mas com estupidez, com... olha, é crítico a coisa ali. Então, nós temos, sim, a audiência pública não dá em nada, dá sim, pessoal. Dá, e reuniões dá, e tem que ir a Buenos Aires, tem que ir a Brasília, tem que chamar autoridades, tem que chamar os senadores, deputados federais, os prefeitos, todos têm que se integralizar nesta demanda. E, vereador Celso, eu lhe parabenizo pela proposta, eu acho que vai ficar numa consoante melhor e maior, né, o volume até para os nossos trabalhos. E agradecer, né, a presença de todos que estiveram aqui, dos vereadores, e dizer que nós não vamos parar, nós vamos continuar. Precisamos um posicionamento legal do DENIT em relação à revitalização. Fala-se um ano. Tudo bem, a gente sabe que temos licitações, tem toda aquela burocracia, né, para a revitalização. Mas não podemos parar, temos que continuar e seguir lutando e reivindicando os direitos, né? O direito de ir e vir, os direitos da comunidade uruguaienense. Obrigada, senhor presidente.
Consulto os senhores vereadores se há requerimento verbal. Vereador Egídio Carvalho.
Teria um requerimento verbal, senhor presidente. Quero pedir que esta casa envie ao DENIT, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, estudo sobre esse trecho que compreende o trevo de acesso ao bairro Santo Inácio pela 472 ao trevo de acesso a 290. Acredito que ali tenha no máximo 800 metros de pista dupla dos dois sentidos e onde acontecem acidentes graves, como recentemente mais um que levou a vida de um senhor que trafegava com sua bicicleta vendendo temperinhos. Ali o trânsito é intenso, a velocidade é alta e bicicletas e transeuntes ficam em comum com caminhões de carga que passam em alta velocidade. Esse senhor foi... o acidente aconteceu quando ele bateu no tanque de combustíveis desta carreta e foi levado ao hospital na madrugada de ontem, à meia-noite de ontem ele veio a óbito. Ele veio ao óbito. Nós já tivemos ali queda de automóveis daquele barranco, que é muito alto, daquela passagem ali, né, daquele viaduto. E o que peço através desse requerimento, que o DENIT faça um estudo para orientar as pessoas ou determinar que transeuntes e ciclistas transitem pelo acostamento, porque é impossível, é um risco muito grande ciclistas transitarem junto com carretas, com caminhões, com ônibus, com carros, que além da quantidade de carros que circulam, é a velocidade que preocupa e que proporciona esses acidentes. Então, uma melhor sinalização e uma orientação que, naquele trecho, né, não transitem ciclistas e nem transeuntes nesta via, que é de alto risco para os uruguaienses e para, enfim, quem circula naquela área. Muito obrigado.
Coloco em discussão os requerimentos. A palavra está com o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Eu peço a palavra para discutir não só o requerimento do vereador Egídio, mas também o requerimento do vereador Clemente e também a manifestação da vereadora Zuma. Primeiro, cumprimentar a vereadora Zuma pela maravilhosa audiência de ontem, parabéns a vossa excelência. Eu sempre digo que aprendo muito com a senhora, tenho aprendido muito com a senhora, é uma grande vereadora, muito atuante. O vereador Clemente também pelo requerimento, e o vereador Egídio agora. O vereador Egídio tem uma característica, que ele tem uma sensibilidade humana muito grande. muito grande. Ele conhece Uruguaiana como raras pessoas, é realmente a voz do povo. Recebe a informação, consegue transmiti-la, consegue traduzir, tem uma capacidade nesse sentido. Se o vereador Egídio tivesse nascido num grande centro, ele estaria no lugar do William Bonner no Jornal Nacional, não tenho dúvida disso. Seria o Cid Moreira, né? só que bem mais jovem. Mas eu quero fazer uma manifestação em relação ao que falou o vereador Egídio, a vereadora Zuma, o vereador Clemente, e uma correspondência que foi encaminhada, que está aqui na nossa ordem do dia, que é do DENIT. Que é do DENIT, os requerimentos para o DENIT, a conversa com o DENIT e tal. Quando eu me organizei, me preparei para concorrer novamente, final de 2019, a minha mulher pediu que eu fizesse uma promessa, que eu não brigasse. Ela disse assim, tu quer concorrer, tu concorre, mas tu não vai brigar. Por isso que eu voltei paz e amor. Né? Marcelinho, paz e amor. Mas é difícil não brigar. Não sei por que a Jaqueline queria isso. Mas é difícil. É difícil. Quando tu vê o descaso em alguns aspectos, é difícil não brigar. O DENIT é um exemplo claro de como não se deve proceder no serviço público. É um exemplo claro disso. O DENIT é um órgão, eu falei ontem e vou repetir, aquele que não tem competência, ele é incompetente. O DENIT é um órgão incompetente. Se a pessoa que está lá é incompetente, aí eu já não sei. Mas o órgão, a atuação do órgão é de extrema incompetência. É muito ruim. Melhor a frase. Para ser ruim tem que melhorar muito. Para ser ruim tem que melhorar muito. É que nem o time do Grêmio que joga a Série B. Para ser ruim tem que melhorar muito. É péssimo. A atuação do DENIT é vergonhosa. E aí já não basta a atuação ser ruim. Eles podiam até ser, pelo menos, ser malandro, né? Podiam ser malandro. A atuação ruim, mas aí serem camaradas, atenderem, sabonetearem, né? Vim aqui, dar um sorriso. Né? Eles podiam fazer, podiam ter educação. Não! Aí sabe o que é a resposta que o DENIT deu, o vereador Azuma, aqui como secretário, eu acabo tendo um acesso alguns minutos antes de Vossas Excelências. Para o requerimento de convite, eles responderam assim, ó. Ah, Departamento Nacional, aquele símbolo do Brasil bonito, não sei se é para amedrontar, porque tem gente que acha que esses funcionários de alto escalão, eles olham para os vereadores da cidade do interior de cima para baixo. Eles acham, às vezes, que tem uma cambada ignorante. Estou convivendo muito com o Clemente, eu já estou falando do jeito do Clemente. Eles acham que a gente é uma cambada ignorante e tal. Aí eles olham para a gente de cima a baixo. Assim. Tá. Tem que ser nessa linguagem para entenderem. E aí, eu não sei o que acontece, pessoal, CCs, funcionários concursados, vereadores, o concurso, a eleição, a portaria é a forma de assunção do cargo. Mas ali não termina a história, ali começa. Então, quando o cidadão se propõe a fazer um concurso para o DENIT, e assume o cargo, ele tem que se dar conta que ele não pode ser jogado nas cadeiras. Ele tem que trabalhar. Ele é servidor público, ele serve ao público. Num órgão muito importante. A resposta que vem bem bonito o brasão, lá, Departamento Nacional, tal, o senhor Paulo Canubim, presidente da Câmara, aí tem um monte de coisa. Aí a autenticidade desse documento pode ser conferida no site, e a resposta tem duas linhas. Em resposta ao ofício tal, informamos que estes convites devem ser feitos diretamente à Superintendência Regional do Rio Grande do Sul, DENIT. Item 2, sendo o que tinha para o momento. Subscrevemos. Atenciosamente, e deu. E deu. Sabe, é desrespeitoso. É no mínimo desrespeitoso. A gente vê que os vereadores, o vereador Egídio, provavelmente, com a sensibilidade que tem, apresenta o requerimento, o vereador Clemente, que conhece também bem o Uruguaiana, apresenta seu requerimento, a vereadora Azuma propôs a audiência, obrigado por ter me convidado para ser signatário com Vossa Excelência. E aí o DENIT não vem, manda essa correspondência desrespeitosa e tem um péssimo serviço. A gente tem que parar de falar, parabéns. Não, é um péssimo serviço. O serviço do DENIT em Uruguaiana e na região é horrível. É horrível. Então a gente fica dizendo, mas aí daqui a pouco o cara leva para o pessoal.
A gente nem conhece pessoalmente, porque as pessoas não se integram na sociedade. Elas não se integram. Vem aqui, cai Uruguaiana, fica aí um ano, dois anos, e não se integram na população. Então não tem como ser amigo pessoal, ou ser contrário pessoal, porque tu não faz ideia quem seja. Não faz ideia de onde saiu, como surgiu, apareceu aqui. Parece que está tapado de nojo, atendendo a gente. Parece que é um favor que faz. Parece que é um favor que faz. Então fica aqui, eu não sei nem o nome, não vou ler, não quero saber. Mas o serviço é muito ruim. O serviço é muito ruim. Para ser ruim tem que melhorar muito. Então fica aqui esse, novamente, como falei ontem na audiência, a vereadora Zuma, e aproveitando o requerimento do vereador Clemente, o requerimento do vereador Egídio, fica aqui o meu total repúdio, minha manifestação de indignação, lamento, e dizer para a população da Uruguaiana que nos acompanha, não são todos os órgãos públicos que são assim, não são todos os servidores públicos que são assim. Muito obrigado.
Coloco os requerimentos em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Convites.
Número 57, protocolo 891/2022/LEG, Escola Castelo Branco, convida para a Feira de Ciências, dia 8 de 10 de 2022, às 9 horas. Tema: Conhecendo o Rio Uruguai pela Ótica da Ciência.
Registro que amanhã às 10 horas ocorrerá audiência pública para apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre do Poder Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente, e-mail número 57, protocolo número 884/2022/LEGE. DENIT encaminha a resposta ao ofício número 737/2022/DELEGE, referente ao convite para audiência pública. E-mail número 58, protocolo número 885/2022/LEGE. Ministério do Desenvolvimento Regional encaminha a resposta ao ofício número 600/2022, referente à audiência pública sobre o empreendimento residencial Dr. Olavo Rodrigues. E-mail número 59, protocolo 886/2022/LEGE, Corpo de Bombeiros Militar encaminha a resposta ao ofício 720/2022/DELEGE, moção 168, vereador Clemente. Ofício número 95, protocolo 892/2022/LEGE. Aprovados em concurso, solicito a Comissão de Serviços Municipais reunião pública na Câmara Municipal de Vereadores para tratar sobre a nomeação dos aprovados no concurso da SUSEP.
Peço a palavra aí, presidente.
A palavra está com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós recebemos aqui, inclusive, a visita de um grupo de uruguaianenses, e soubemos que no estado do Rio Grande do Sul todo tem um número bastante expressivo de pessoas que estão aprovadas no concurso da Polícia Penal, da SUSEP, e que, obviamente, pelo período eleitoral que finda agora no domingo, não pode ser homologado, não pode ser homologado o concurso, 180 dias teria que ter sido antes da eleição. E isto tem nos trazido algumas preocupações, porque a gente vê até mesmo o governador do estado alardeando que o estado está devendo em popa, que tem dinheiro para tirar para cima. Então, que bom que tem para dar para contratar esse pessoal, vereador Marcelo. E esse pessoal anda aí querendo contribuir também com a segurança pública, e nós estamos, então, solidários a eles e os membros da própria comissão e os vereadores aqui que estão conosco, para que a gente realize aqui uma discussão sobre isso numa audiência pública. Por quê, presidente? Porque nós temos duas casas prisionais em Uruguaiana. Nós temos uma penitenciária modulada que recebe apenados de todo o estado do Rio Grande do Sul. Muitas vezes nem nós aqui soubemos, mas tem gente que circula aí, gente de fora. E também nós temos o Instituto Penal aqui em Uruguaiana e precisamos de mão de obra. Talvez o estado inteiro esteja nessa condição, mas nós estamos falando de Uruguaiana nesse momento, para ser um pouco mais bairrista, e que vai atender, obviamente, todo o estado chamado destas pessoas. Então, eu conto com a colaboração de cada um dos senhores para que a gente realize e aprove aí esse pedido desta audiência pública. Muito obrigado, presidente.
Correspondências recebidas do Executivo.
Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 91, protocolo número 880-2022, lege. PROCON encaminha ofício número 009-2022, em resposta ao ofício 630-2022, delege. Requerimento 132, vereador Clemente. Ofício número 92, protocolo 881-2022, lege. PROCON encaminha ofício número 011-2022, em resposta ao ofício número 623, requerimento 127, vereador Clemente. Ofício número 97, protocolo 882-2022-LEGE, PROCON encaminha ofício número 010, em resposta ao ofício número 664, requerimento 137, vereador Clemente. Ofício número 95, protocolo número 883-2022-LEGE, Executivo encaminha ofício 075-2022, Secretaria de Planejamento, relatório da avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios número 207 e autógrafos número 116 a 118. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios números 742 a 750 e ofício número 130, comissões.
Passamos ao período das comunicações. Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Não pretendo me alongar, mas gostaria de usar a tribuna nesta quinta-feira, a última quinta do momento em que conhecemos a nossa sociedade na forma atual. Quando usarmos essa tribuna novamente, quando usarmos este plenário novamente, o nosso país e o nosso Estado já não serão os mesmos. As eleições de 2022 marcam um momento ímpar na história do Brasil. Talvez não tenhamos tido uma eleição tão polarizada, uma disputa tão virulenta, e agora, mais do que nunca, a participação de agentes que até então eram estranhos às eleições, de um fomento a algumas candidaturas com perfis diferentes daqueles que nós estávamos acostumados, e num cenário em que o mundo inteiro atravessa grandes crises, saindo de uma pandemia, com uma guerra regional que nesse mundo globalizado nos afeta frontalmente, e com as dificuldades estruturais que são conhecidas e comuns à nossa nação, que tem uma área geográfica continental, alça voos de nação desenvolvida, mas ainda tem os maiores índices de distribuição de desigualdade de renda do mundo. Temos uma subnutrição comparada a países africanos e uma das piores educações do mundo, de acordo com o PISA. Embora tenhamos uma economia pujante e tantos outros fatores positivos. Então, as eleições, é inevitável falarmos de eleições, é inevitável falarmos do momento que nós atravessamos. Eu gostaria de ler um texto de minha autoria, que foi publicado hoje no jornal Cidade, que fala um pouco sobre isso, só para compartilhar com os colegas e com quem nos assiste, e torcendo pela nossa cidade, pela nossa região, que saiamos fortalecidos dessas eleições. Eu acredito muito na eleição, acredito muito na democracia, acredito muito na força do voto. Eu, particularmente, já perdi a eleição. Está aqui o vereador Egídio também, o vereador Clemente, os colegas mais experientes. Eu olho para os três, e eu vejo toda a nossa turma aqui, eu acho que eu sou o terceiro que mais tem essa experiência política, né? O vereador Egídio, nosso decano, o vereador Clemente, que tem experiência. E nós que já perdemos eleições, já ganhamos eleições, e o tempo vai passando e a gente vai aprendendo, e o tempo vai nos mostrando que
nós não podemos traduzir, né, Dinho? Nós não podemos traduzir a nossa trajetória em uma eleição. Não se traduz uma vida numa eleição. Uma eleição é uma eleição. Tu não arrisca uma biografia por uma eleição. Tu não mente para ganhar uma eleição. Tu não ataca, não difama para ganhar uma eleição. Tu trabalha. E o trabalho vai te dar o reflexo. Tem coisas que eu não me proponho a fazer. Porque se eu tiver que fazer, é porque eu não mereço ganhar a eleição. Isso é inerente. Então, eu gostaria de compartilhar com os colegas e com quem nos acompanha através das redes sociais esse texto. E desejando a todos, desejando ao nosso município, desejando a nossa fronteira, que tenhamos uma grande competência. Como falei ontem na audiência, vereadora Zuma, não resolveremos problemas complexos com soluções simples. O título é As Mães Estão Sempre Certas. Quando eu era mais jovem, minha mãe dizia que um dia eu iria entender o que os mais velhos diziam e iria concordar. Que é da condição humana a imaturidade em relação aos avisos, conselhos e cobranças. Meus jovens, uma dica. As mães estão sempre certas. Minha mãe dizia para não mentir, que mentir era muito feio e tal. Na verdade, ela queria me dizer que a mentira era algo contraproducente, pois geralmente acaba sendo descoberta e acaba por solapar nossa moral e credibilidade. Uma mentira contada várias vezes não se torna uma verdade, se torna uma grande mentira. Minha mãe também me dizia para não falar mal dos outros. Embora, como todo bom uruguaianense, eu me agrade de uma fofoca, tenho por atuação política não falar mal dos adversários, colegas, postulantes, etc. Pois aquele que fala mal dos adversários sempre tem defeitos que depõem contra si. Outra coisa que a minha mãe me falava é que o tempo é o senhor da razão. Este é invencível. Não há vitória para quem enfrenta o tempo. Ele é perene e radical em seu posicionamento de nos matar. Todos somos perecíveis diante do tempo. Claro que ela não falava bem nessas palavras, mas foi isso que eu aprendi. Por isso que se pode enganar as pessoas por uma eleição, por um determinado período, mas não para sempre. Quem não tem trabalho, quem cresce falando mal dos outros e se alicerçando na mentira, o tempo trata de dar o destino adequado. A eleição de domingo dirá muita coisa. A eleição de domingo dirá muita coisa. Somos uma grande nação, um povo calejado das lutas individuais e absorto em suas dificuldades, acaba pecando pelo simplismo. Mas, infelizmente, não se trata câncer com aspirina. O discurso fácil sempre foi o grande alicerce na captação do voto das massas pelos demagogos. O número de candidatas e candidatos que apareceram em Uruguaiana e não tem vínculo algum conosco é impressionante. Os caríssimos windbanners, picolés ou pirulitos, de ilustres desconhecidos, nos dão a sensação que as decisões políticas estão muito distantes da nossa realidade. Às vezes sim, mas não sempre. E que tanto fazem quem votar para deputado estadual e deputado federal? Não te ilude com isso. O Congresso e a Assembleia são importantíssimos no andamento da nação. E a importância de termos representantes vinculados à nossa fronteira é de vital necessidade para a manutenção e aumento dos projetos de infraestrutura e políticas públicas. Somos uma região abandonada pela estrutura estatal nas últimas décadas, que tem que lutar para manter uma representação mínima nas salas do poder. Peço ao leitor, quem nos assiste, que não confunda esse bairrismo com xenofobia. É apenas uma constatação pragmática do direcionamento de recursos e atendimento de demandas da nossa região. E falando de investimentos, são uns 3 ou 4 deputados federais que investem recursos significativos em emendas no nosso município. Até domingo vai ter muita demagogia, populismo barato e tentativas de enganamento de votos através dos mais diversos e apelativos subterfúgios. Mas como diria minha mãe, e para variar, ela estava certa, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Abre aspas, autor desconhecido, escutam o barulho de quem grita, mas não escutam o estridente silêncio da multidão que cala. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 61ª reunião ordinária. Obrigado.